direto da maior comunidade de ciência de dados do Brasil, a gente traz o Data Hackers News, as notícias mais quentes da área de dados, AI e tecnologia, direto do podcast Data Hackers. Eu sou Monique Femi e junto comigo eu trago aqui o Paulo Vasconcelos e a gente vai comentar as notícias que estão bombando essa semana e que saem também toda segunda na nossa newsletter semanal. Se você ainda não se inscreveu na nossa news, é só ir lá no datahackers.news para você receber semanalmente, toda segunda, as notícias que estão bombando na área de dados. E aí, Paulo, vamos começar? Como você tá?
Bora! E aí, galera? Ajeita essa postura nessa cadeira aí, porque essa semana já começamos com notícias quentes aí na área de dados e de tecnologia também. E, Monique, aproveitando que uma notícia quente que a gente já teve foi o lançamento do State of Data Brasil 2023, né? A nossa edição desse ano da maior pesquisa do mercado brasileiro de dados e inteligência artificial. E que você, que tá ouvindo a gente, tem a chance de compartilhar e participar dessa pesquisa aí para ser parte desse maior levantamento que a gente faz aqui, que é um trabalho feito em conjunto do Data Hackers com a Bain & Company, né? Um trabalho que a gente tem feito aí por anos aí, que tem sido entregado coisas bem legais aí para a comunidade, né? Se você ainda não conhece, né, dá um pulinho lá no stateofdata.com.br, que é uma pesquisa que vai fazer perguntas sobre carreira, ferramentas que você usa. E, Monique, esse ano a gente teve algumas novidades bem legais na pesquisa, que foi a inclusão de perguntas relacionadas ao trabalho remoto, ao trabalho híbrido, né? Que agora a gente está...
Verdade.
Agora a gente está no ano aí mais estável, por assim dizer, ele está voltando ao normal as coisas. E também perguntas relacionadas à IA generativa, de como está sendo a relação das pessoas e das empresas com essa tecnologia. Então você vai lá, participa, compartilha aí essa pesquisa, o State of Data, com o seu grupo do trabalho, porque cada vez mais a gente vai conseguir trazer um panorama bem realista do mercado brasileiro de dados e tecnologia. E vale lembrar que todos os resultados dessa pesquisa, assim como dos anos anteriores, é disponibilizado para a comunidade. Então a gente abre os resultados dessa pesquisa, fica lá no Kaggle para você poder consumir a planilha do Excel e fazer suas próprias análises, além da gente entregar em parceria de novo com o trabalho que a Bain faz muito legal, um relatório, um baita de um relatório detalhado sobre os principais achados que a gente teve na pesquisa desse ano, né? Então vai lá, aproveita aí e acessa e conhece um pouquinho do stateofdata.com.br.
É isso aí, Paulo. E lembrando que já é o terceiro ano consecutivo e a comunidade conta com você para preencher ali as perguntas da pesquisa State of Data para que a gente possa cada vez mais mudar o panorama da área de dados do nosso país. Semana bombando. E aí, bora pras notícias?
Bora, porque já começou aqui estralando aqui, pegando fogo, porque tem um reporte que saiu do Wall Street Journal falando que o GitHub Copilot faz com que a Microsoft / GitHub perca em uma média $20 por usuário por mês. A gente tá falando de uma solução que custa $10, né? E a empresa tá perdendo em média 20. Então aí, né, Monique, o que tá rolando isso daí, né?
É isso aí. Há especulações aí sobre essa notícia, né? E para quem não sabe, na primeira metade do ano de 2022, a própria Microsoft, em parceria com a OpenAI, ele lançou o GitHub Copilot, que é um serviço ali para desenvolvedores, principalmente para criação, correção e tradução do código.
Eu uso demais, hein?
Porém, apesar da sua popularidade ali alcançada para mais, Paulo, de 1,5 milhões de usuários, existe ali um alto custo atrelado, voltado a essa camada mais operacional, que acaba tornando ali essa solução financeiramente desafiadora, né? Dentro da comunidade de desenvolvedores. É muito dinheiro em cima da mesa, então se a gente está falando ali de $20 por mês, por cada usuário, a gente está falando ali, se a gente for converter, se eu não errar aqui na conta, em reais, mais ou menos 150 milhões ali de dinheirinhos em cima da mesa, né?
Pois é, e essa notícia do Wall Street Journal, ele salienta sobre o GitHub Copilot, né, que fala que tem uma média de $20 de perda, né, que a Microsoft gasta, que o GitHub gasta, mas tem usuários ali que custam até $80 por mês. Mas o cerne da notícia toda não foi só sobre o GitHub Copilot, mas foi falando sobre a dificuldade das empresas em lucrar com soluções de IA. que é uma solução que é cara, é uma solução que é difícil de você aplicar, às vezes aplicar, ver um valor assim direto, né? Por exemplo, GitHub Copilot, qual o valor dele? É me fazer programar mais rápido, né? Como é que você mensura isso? Fica cada vez mais difícil, né?
É isso.
Ô, Monique, e é como você falou, tem rumores que esse estudo, esse levantamento do Wall Street Journal pode ser equivocado. A gente teve um tweet ali do Nat Friedman, que era o CEO do GitHub na época, que ele falou, legal que ele retweetou a notícia e só colocou false, só botou isso na notícia falando que a notícia não é isso tudo que está gastando de valor por usuário. Inclusive um usuário pergunta para ele, não, quanto que custa então? Ele fala, menos do que você paga. Né? Então, assim, a verdade é que as empresas estão... Tá sendo mais difícil mesmo de lucrar com o IA, né? Isso aí não tem como negar.
E se é rumores ou não, o que a gente pode dizer é que toda essa movimentação também influenciou ali a Microsoft, né? Acabar precificando ali futuras, né, serviços voltados à IA que... em breve serão oferecidos ali pela Microsoft 365 Copilot.
Sim.
Mas de uma forma ali que vai ter um custo ali que alguns canais falam que em média de $30 por usuário.
Uhum.
Além da mensalidade ali padrão, né, da Microsoft 365, que varia ali conforme o plano que geralmente a pessoa contrata, né? Mas isso também faz com que outras empresas, como até mesmo o Google, que também já se pronunciou ali em outras frentes, que a cobrar uma taxa adicional por serviços voltados ali, que são similares à questão de inteligência artificial. Então, independente, né, Paulo, o que a gente acaba vendo é que, se é verdade ou não, as empresas estão se movimentando ali para custear ali esses serviços voltados à inteligência artificial, né?
Exatamente, exatamente.
Vamos lá para a próxima notícia. Google Imagens vai começar a criar imagens geradas por AI.
Olha aí.
E aí, Paulo, que notícia é essa? Né? Todo mundo já falou, não sei se é notícia, mas o que tem de novidade aí pra gente, hein?
Bacana. Foi um anúncio que a Google fez, né, recentemente, né, semana aí no dia 12, que o Google Imagens, quando alguém for perguntar, né, procurar por alguma imagem ali no Google Imagens, vai ter a possibilidade de você dela desenhar, né? É bem parecido, a interface é bem parecida com o que o Bing Chat faz, sabe? Então, no resultado da busca ali, né, você usa aquela barra do Google ali pra digitar alguma coisa, sei lá, tem um exemplo lá da capivara cozinheira, né? Então, ele vai nos resultados de busca, ele já mostra pra você uma imagem dessa capivara. Então, a questão da experiência, ela é muito parecida com o Bing Chat. Eu acho que é natural você copiar, porque é uma experiência que já se validou, né? O Bing Chat, tá? O pessoal tá usando, já tá se acostumando com esse tipo de modelo, mas também vai ter nos resultados da busca essas imagens generativas. Então você pergunta, por exemplo, você pesquisa por céu estrelado no Google, vai ter uma opçãozinha ali, vai ter uma pequena caixinha perguntando, você quer gerar por IA essa mensagem que você, esse termo que você está buscando? Então, bom, a gente está falando do Google Imagens, né, que é um dos serviços aí mais usados aí do Google, e com certeza vai ter uma adoção absurda, né, porque já é natural do pessoal usar o Google Imagens. Então vamos ver aí como é que vai ser o uso meio, como vai ser a qualidade dessas imagens. Eu com certeza vou testar, então vamos ver como é que vai ser, né?
Você já tá... Ô Paulo, confessa aí, você já tá ali na fila esperando para poder testar, né?
Não, já tô aqui dando refresh, tô dando F5 aqui já na página, só aguardando. Inclusive, o pessoal tá testando, tem um rumor que a Google tá começando a testar, mudar a homepage dela.
Olha.
Então, provavelmente deve ser para emplacar um pouco mais de IA, mas você consegue mensurar isso? Cara, a Google tá mudando a homepage dela, a homepage que é praticamente a mesma há mais de 10, 15 anos, aí, praticamente a mesma estrutura desde que a Google foi fundada.
É.
Claro que não vai ser, imagino que não seja algo absurdo, né, tipo assim, rebrand, mas... É interessante pensar sobre isso, né?
É curioso, viu? Eu já quero saber como que vai ser essa nova homepage aí, viu, Paulo?
Bora aguardar. Put on your Sunday clothes, there's lots of world out there. Ô, Monique, seguindo aqui para as notícias dessa semana, uma que teve bastante destaque aí foi que a Disney anunciou um robô fofinho que parece com o Wall-E da vida real. Você chegou a ver isso?
Ai, na hora que eu vi, eu só falei assim, Wall-E.
Cara, vou te falar, isso aí é uma das coisas mais fofas que eu já vi sendo construídas no... de robô, de IA, que eu já vi na minha vida, assim, cara. É muito fofinho mesmo.
Pois é. E lendo a notícia, né, foi anunciada ali numa conferência internacional ali de robôs, né, e sistemas inteligentes ali de Detroit. Eu confesso que toda vez que eu vejo Detroit, eu lembro ali do Super-Homem.
Super-Homem?
Como é que é o negócio?
É. Detroit é de onde? Você lembra?
Eu lembro de Robocop. Eu lembro de Robocop. Detroit. Mas Gota é baseado em Detroit.
É isso aí. É, Paulo, e essa notícia ali, teoricamente, veio através de uma das conferências ali realizadas, que é uma conferência ali internacional de robôs e sistemas inteligentes ali de Detroit, né? Na semana passada, ou retrasada, a gente não sabe ao certo ali quando que isso aconteceu, mas é recentemente, e a Disney revelou ali que o novo robô Biped, né, que tem a carinha ali do próprio Wall-E, e que ele consegue, teoricamente, andar, cair, ele consegue andar em zonas ali, teoricamente, que tenham elevações, né, e faz com que ele consiga ali, de certa forma, além de tudo isso, ele foi confeccionado em uma impressora 3D.
Olha,
né?
Aí,
que então maneiro, a gente começa a ver da onde vão surgir os próximos robôs, né? E falando de Disney, né? Será que sai, Paulo, um Robocop por ali, que nem a gente tava comentando?
Robocop, aí eu teria medo. Esse aqui tá muito fofinho, eu prefiro um robôzinho fofinho, bonitinho. Cara, olha só, se você ainda não segue o Data Hackers no Instagram, no TikTok, dá um pulinho lá pra você ver esse vídeo, esse corte dessa notícia. Porque, cara, é muito fofinho. Ele anda balançando as perninhas, se equilibrando nas perninhas. Tem um vídeo dele de um monte desse robôzinho andando em fila indiana, tipo assim, andando em fila indiana pra...
Uma gracinha.
Pra exibição, né? Demonstração. E assim, é interessante uma coisa, dois pontos interessantes sobre essa notícia. Um é que a Disney, ficou famosa, não ficou famosa, né? Mas tomou uma certa notoriedade por conta dessa notícia. Mas a Disney, ela já faz muito trabalho de robótica há muito tempo. Por exemplo, tanto em questão de animatrônicos, né? Que são usados ali nos vídeos dela, nos filmes dela. Mas até pra dublê também. Então, por exemplo, eles vão lançar, sei lá, tem um dublê do Homem-Aranha. Tem um robô que ele se movimenta, parece uma pessoa mesmo, você olhando de longe assim e tudo mais. Então a Disney faz um trabalho bem forte com robóticas ali também. Mas o que eu acho mais interessante é, esse aqui é um trabalho, é um perfeito exemplo de um trabalho em que você une IA com design.
Olha.
Vamos convir aqui. Não foi cientista de dados que fez esse design desse robozinho. Foi designers, foram pessoas ali que pensaram toda na forma dele trabalhar, da forma dele andar, a identidade dele. Então, olha só que interessante quando você une duas artes ali, né? Duas ciências absurdas pra criar um produto incrível como esse daqui, né?
Verdade. E eu tô curiosa pra saber quais são os próximos robôs que vai surgir ali da Disney e que... Será que eles vão chegar na nossa casa brevemente?
Olha, se um dia eu tiver um sítio, eu vou comprar uns 15 desse aqui pra ficar só andando pelo quintal, igual galinha, sabe? É só ficar andando no quintal lá. Isso aqui é muito lindo, velho. Muito fofinho.
Bora pra encerrar ali com a última notícia, né? Vou falar de uma palavra aí, um pouco do layoff, né? A gente vem ouvindo ali de algumas empresas e agora aonde que chegou, né? Então, essa última notícia fala do Stack Overflow, que demite mais de 100 pessoas enquanto o boom da notificação de IA continua. E aí, Paulo, o que você acha disso tudo?
É, isso aí foi uma notícia que saiu agora na segunda-feira, né? E acho que pegou bastante gente de surpresa. Mas Stack Overflow aí, né? Acho que todo mundo que trabalha em desenvolvimento conhece eles. Demitiu aí 100 pessoas, isso corresponde a 28% do staff deles, né? Do time deles. É, e assim, não foi falado o motivo dessa redução, né? Dessa demissão desses profissionais. Mas a gente esse ano, Monique, viu alguns indícios que, como essa notícia do The Verge fala, né? Do boom de IA, que impactou muito, muito mesmo a questão do Stack Overflow, em questão de acessos, por exemplo. Então, para você ter uma noção, no começo desse ano, eles tiveram uma crescente de contratação muito grande no Stack Overflow, muito grande. E disseram que 45% dessas contratações foram para o time de vendas, provavelmente numa busca de melhorar a questão tanto dos serviços que eles oferecem ali pagos, né? Talvez uma questão de acessos também, aumentar essa questão de acesso. Mas à medida que, tipo, Boom de IA, ChatGPT gerando código aumentou muito, a questão do acesso com o Stack Overflow diminuiu bastante ao longo desses últimos meses. Dizem que essa pode ter sido uma das causas, porque eles sentiram mesmo isso. Por exemplo, uma coisa que aconteceu no começo desse ano foi que eles baniram respostas geradas por chatbots de IA, por IA generativa. Então eles baniram esse tipo de usuário. Tem gente falando também que a questão da moderação dos conteúdos ali também estava muito pesado, o pessoal estava pesando muito a mão de conteúdo que o pessoal perguntava na plataforma. O Stack Overflow também está cobrando, vai começar a cobrar companhias de IA para usar os dados do Stack Overflow para treinar modelos de inteligência artificial. Então, assim, tem muitos indícios que o novo cenário de IA impactou muito, tem impactado muito no Stack Overflow e pode ter sido uma das causas dessas demissões. Aí é ver agora como é que eles vão responder a isso, né? Como é que vai ser as próximas ações aí do Stack Overflow para tentar reverter essa situação, né?
É, e o que dá para perceber é que são pressões para todos os lados, né?
Exatamente.
Tanto ali de contratações, novas contratações. A gente também vem falando aqui também sobre essa questão de investimento em AI, novas tecnologias. Então, não dá muito para saber qual foi realmente o motivo dessa demissão. Mas, querendo ou não, a gente acompanha aí os próximos capítulos para ver o que, que vai dar, né, Paulo?
Exatamente, vamos ficar aí. E você vai saber tudo isso aí no Data Hackers, não deixa de seguir a gente que você vai conhecer primeiro lá toda essa movimentação do mercado de tecnologia e inteligência artificial.
É isso aí, a gente traz aqui as próximas notícias, né? Vamos ver como que vai ficar.
Exatamente.
As notícias que também passaram por nossa newsletter semanal, e se você ainda não se inscreveu, é só ir lá no datahackers.news, e a gente está aqui semanalmente no podcast Data Hackers com Data Hackers News, falando das notícias mais quentes da área de dados, que você só acompanha aqui juntamente com a gente. Bora se despedir, Paulo?
Bora, e é isso aí, pessoal. Aproveita aí de ajudar a gente também compartilhando o episódio do Data Hackers News, né? Esse tipo de episódios aqui são perfeitos para você apresentar o Data Hackers para alguém do seu trabalho. Um episódio curtinho aqui, mas bastante informação. E agora que terminou, né, Monique? Dá um pulinho lá no stateofdata.com.br e participa da nossa pesquisa, participa da nossa comunidade no datahackers.com.br. E aí segue a gente também para não perder os próximos episódios, né? Mas é isso aí, vou ficando por aqui. Valeu demais.
Valeu, e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, fui!
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.